dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito, eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o reality show da Apple sobre o desenvolvimento de apps, Uber desistindo de operar na Hungria, Galaxy vendendo mais que o iPhone nos Estados Unidos, e o Twitter aumentando o número de acordos para transmitir TV pela internet. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero avisar para vocês que o site do Lupo Matinal já está no ar, lá no endereço lupomatinal.com. Todos os dias os episódios vão ser publicados lá também, junto com todos os links que ficam aqui na descrição. Por isso, se você conhece alguém que talvez possa se interessar pelo Lupo Matinal, mas que não tem o costume de mexer em app de podcast, não costuma ouvir podcasts, recomenda o site, mostra para os amigos que esse é um outro jeito legal de apoiar o Lupo Matinal. Sobre o site, a ideia desde o começo foi desenvolver uma página leve, sem firula, para a pessoa já bater o olho, achar o link que ela quer e ir atrás da notícia, e a gente acha que conseguiu chegar nesse resultado. A ideia de fazer um site para o podcast era uma vontade antiga nossa aqui, a gente queria ter feito isso logo que o podcast começou, e graças à galera que contribui lá no apoia.se/lupomatinal, o projeto saiu do papel e se tornou realidade. Por isso, obrigado a todos os apoiadores do Lupo Matinal e a todo mundo que vai ajudar a espalhar o site por aí para que mais e mais pessoas passem a conhecer e a escutar o Lupo Matinal todos os dias igual a todos vocês. Valeu! Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que firmou mais um acordo para transmitir programação da TV pela internet. Dessa vez, o acordo foi com a Bloomberg, que cobre o mercado financeiro, e ao contrário das parcerias com a ESPN e com a CBS, que eu comentei aqui dia desses, dessa vez o Twitter vai vender espaços publicitários que vão aparecer ali permeando a programação. Num documento endereçado à imprensa, o diretor de finanças do Twitter, um cara chamado Anthony Noto, disse que eles são um dos lugares onde é mais fácil e mais rápido descobrir o que está acontecendo pelo planeta, e ele afirmou que essa parceria com a Bloomberg tem tudo para se tornar a melhor forma de ver o que está rolando em tempo real no mundo dos negócios. Bacana, será que vai funcionar aqui? Ainda sobre o Twitter, ontem o Kurt Wagner, lá do Recode, publicou uma matéria dizendo que nos últimos 4 meses, quase todos os diretores da divisão do Vine pediram demissão. O Vine, para quem não se lembra, é aquele aplicativo de vídeo que o Twitter lançou faz uns 3 anos e que fez um sucesso inicial ali por uns meses, mas a galera acabou esquecendo que existia depois de um tempo. A matéria lá do Recode lista 9 diretores que pediram demissão nos últimos meses e cita que essas demissões começaram depois da contratação da Hannah Donovan, que chegou lá no cargo de gerente geral e vem tentando dar um jeito de fazer o Vine voltar a ser relevante. Há umas 2 semanas, eu comentei aqui que o BitTorrent tinha lançado um plano legalizado de streaming de conteúdo e parece que aquele foi só o primeiro passo de um plano de negócios mais ambicioso da empresa, agora que a pirataria já não é mais um mercado tão lucrativo. Isso porque ontem eles anunciaram que no dia 18 de julho, dia da Convenção Nacional do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, eles vão inaugurar a rede de streaming de notícias chamada BitTorrent News. Sob a liderança de um ex-diretor da CNN, um cara chamado Harrison Borman, a proposta do BitTorrent News é trazer uma voz independente e nova para o jornalismo, e a empresa disse que achou que fazia sentido eles lançarem o canal, já que eles têm bastante conhecimento de tecnologia de streaming pela internet. Eles afirmaram que acham perfeita a união do conhecimento que eles têm com a vontade de informar o público sob um ponto de vista diferente, sem filtros, e disseram que eles não poderiam ter escolhido um momento melhor para inaugurar o canal do que essas convenções políticas que estão rolando nos Estados Unidos. É, pra quem achava que era só a mídia impressa que ia perder espaço com a internet, tá aí. O BitTorrent agora tem um canal de notícias liderado por alguém que era da CNN. Legal isso. E falando em perda de espaço, o Instituto Kantar divulgou uma pesquisa que mostra que o Galaxy S7 da Samsung ultrapassou o iPhone 6S em número de vendas lá nos Estados Unidos. De acordo com o levantamento do Instituto, no trimestre que terminou em maio desse ano, juntos o Galaxy S7 e o S7 Edge representaram 16% das vendas no país, enquanto o iPhone 6S e o 6S Plus ficaram com 14,6% das vendas. Curiosamente, das pessoas que compraram um Galaxy, só 5% eram usuários de iPhone, enquanto 14% das vendas de iPhone aconteceram para pessoas que estavam usando um Galaxy antes. Agora, isso foi nos Estados Unidos. O Instituto fez esse mesmo levantamento no Reino Unido e na China e mostrou números bem diferentes. Enquanto no Reino Unido os aparelhos mais vendidos foram o iPhone 6S e o 5S, a Samsung vem em segundo lugar com vendas fortes do Galaxy J5, mas empatadas com as vendas do iPhone SE. Já na China, a Samsung, que liderava o mercado há uns 2 anos, somando 34% de vendas de celulares, caiu várias posições, e hoje as vendas correspondem só a 9% do mercado. Nos últimos 3 meses por lá, a Apple e a Huawei lideraram o ranking de vendas, ultrapassando também a Xiaomi, que liderou o ranking durante um tempo no ano passado. Ainda sobre a Samsung, ontem a empresa marcou para o dia 2 de agosto, lá em Nova York, o anúncio do Galaxy Note 7. Num convite postado na área de imprensa do site da Samsung, a empresa explica que resolveu pular o Galaxy Note 6 e já anunciar direto o aparelho com o nome Note 7 para facilitar a compreensão da linha toda de produtos dela, que hoje também tem o S7 e o S7 Edge. Junto do texto, a Samsung também publicou um convite que tem lá um grafismo que lembra a íris do olho humano, dando ainda mais peso para o rumor de que o aparelho vai contar com um leitor de biometria ocular para autenticar a identidade do usuário. Como eu disse, o evento vai acontecer no dia 2 de agosto, o que significa que no dia 3 de agosto de manhã eu conto tudo o que ela anunciou para vocês. E enquanto isso, o Uber anunciou que vai parar de operar na Hungria depois da aprovação de uma lei que define que o serviço deles é ilegal. De acordo com a nova regulamentação, as autoridades agora têm o poder de penalizar e até bloquear o acesso à internet às empresas que eles chamam lá de serviços ilegais de envio de carros, enquanto os motoristas pegos trabalhando correm o risco de perder a habilitação e de ter o carro apreendido. De acordo com o gerente-geral do Uber na Hungria, essa decisão vai na contramão do que vem acontecendo em outros países da União Europeia e países vizinhos, mas na verdade a Hungria está longe de ser a única que quer complicar a vida do Uber, né? A França, a Alemanha, a Itália e a Bélgica também já vêm tentando dar um jeito de bloquear o serviço, ou pelo menos algumas categorias de carros dentro do app, enquanto a Espanha já tinha conseguido obrigar o Uber a ir embora, mas eles acabaram voltando um ano depois, agora no finzinho de março, sob condições mais pacíficas. Em relação à situação deles na Hungria, eles disseram que ainda têm esperança de poder voltar a operar por lá um dia, o que o governo disse que só vai acontecer quando eles resolverem pagar impostos, igual que acontece com os taxistas. Tá vendo só? Muda o país, mas a briga é sempre a mesma. Ontem o Google anunciou a compra de mais uma startup, dessa vez relacionada ao mercado de redes sociais. A bola da vez foi a empresa Kifi, que oferece um jeito de coletar e buscar links compartilhados em aplicativos sociais e também usa isso para sugerir leituras para os usuários. No ano passado, eles até fizeram um pouco de barulho quando lançaram lá a ferramenta Kifi for Twitter, que ajudava a descobrir links interessantes por lá, mas agora a empresa vai ser integrada à equipe do Google Spaces, que eu expliquei aqui no episódio 142 do dia 17 de maio, e por isso o sistema do Kifi vai deixar de funcionar nas próximas semanas. Ainda sobre o Google, a empresa finalmente vai liberar para Android uma atualização do Hangouts, que traz um recurso que já tinha lá no iOS desde fevereiro de 2014. A partir de agora, os usuários de Android com a versão mais atual do Hangouts vão ter a possibilidade de gravar vídeos de até um minuto de duração direto pelo aplicativo ou então escolher um vídeo armazenado na memória do aparelho para mandar para a pessoa que está lá do outro lado. Agora, uma vantagem legal desse recurso no Android é que os vídeos vão ser em HD 1080p, enquanto lá no iOS o pessoal tem que se contentar com a qualidade bem mais fraquinha de 360p. E agora chegou o momento Pokémon GO do podcast. Entre ontem e hoje, algumas coisas interessantes aconteceram e vale a pena registrar aqui. Primeiro, ele se tornou o maior jogo mobile lá nos Estados Unidos até hoje. Ultrapassou o Clash Royale, ultrapassou o Candy Crush e hoje ele conta com 21 milhões de jogadores diários ativos, de novo só nos Estados Unidos, o que é um número absurdo. Em segundo lugar, o CEO da Niantic falou que eles vão introduzir no jogo localizações patrocinadas, o que deve gerar uma fonte de renda enorme para a Niantic e para a Pokémon Company. Se hoje os comércios locais já vêm dizendo que o volume de clientes e de vendas tem aumentado bastante depois que o jogo foi lançado e que a galera começou a circular pelo bairro para encontrar pokémons, imagina a festa que vai ser na hora que der para comprar lugares para tentar atrair jogadores. E por último, sobre esse assunto, a empresa de consultoria SimilarWeb contou para o Tecnoblog que hoje aqui no Brasil o jogo já está instalado em quase 2% de aparelhos Android, o que é meio maluco se você levar em conta o fato de que ele nem funciona por aqui ainda. Ontem a Apple deu mais detalhes sobre aquela série a respeito de aplicativos que ela já tinha dito que ia fazer e anunciou que na verdade ele vai ser uma espécie de reality show chamado Planet of the Apps, que é claro, é uma brincadeira com o nome do filme Planet of the Apes. Na série, 100 desenvolvedores que moram nos Estados Unidos vão ser selecionados para disputarem um prêmio de 10 milhões de dólares e quem vai dar esse prêmio não vai ser a Apple, mas sim os investidores independentes que vão ajudar a selecionar os melhores apps. Junto do anúncio, a Apple também fez um site para explicar melhor como que vai funcionar a série, quais vão ser as regras e também para já começar a receber inscrições. E caso você more nos Estados Unidos e queira concorrer, vale você pegar o link aqui na descrição para tentar a sorte. Agora, sacanagem, a Apple chamou o negócio de planeta dos apps e só aceitar a participação de quem mora nos Estados Unidos, né? E por último, ontem pintou lá no Mac Magazine mais uma matéria daquela série bacana que o Bruno Santana vem fazendo, em que ele compara diferentes apps de uma mesma categoria para ajudar a definir qual que é o melhor. Dessa vez, ele analisou aquela função de ler mais tarde que alguns aplicativos têm e que serve para salvar uma página ou uma matéria para você ler depois, quando tiver tempo, mesmo que você esteja sem conexão. Um dos primeiros apps que fizeram isso foi o Instapaper, que foi criado pelo Marco Arment e depois foi vendido, e não demorou muito para vários outros apps similares aparecerem por aí. Hoje esse recurso está disponível de várias formas e o Bruno selecionou para analisar o Instapaper, o Pocket, o Readability e o Evernote. Ele analisou esses 4 serviços do ponto de vista de funcionalidade, design, recursos, adequação a várias plataformas e o preço, e registrou lá as conclusões dele, que não dá para resumir aqui, porque, exemplo de uma outra matéria que ele fez, que eu citei aqui outro dia, a melhor opção depende um pouco do recurso que cada um mais valoriza. Mas, essencialmente, o Instapaper acabou se saindo um pouco melhor e o Evernote, para variar, acabou aparecendo lá pro final da fila. De qualquer forma, caso você se interesse ou queira aprender mais sobre esses serviços que salvam matérias para você poder ler offline depois, passa aqui na descrição do episódio e pega o link pro post, porque ele ficou bem bacana. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com, ó que legal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também acha que vale apoiar o podcast dando a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ainda sobre o Google, a empresa finalmente vai liberar. E por último, sobre esse assunto, a empresa de consultoria Similarweb contou pro Tecno... Contor.